Maravilhoso. Agora eu quero que você possa se levantar. Eu vou ler as escrituras de hoje para no primeiro. Mas antes de que nós possamos fazer isso, eu quero que orar no que aconteceu aqui na nossa província pela escola de Tamboridge. Vamos orar. Senhor Deus, nossos corações estão pesados, Senhor, estão entristecidos com o que aconteceu em Tamboridge nessa semana, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, pessoas que foram afetadas por essa tragédia, Senhor. Que tu possa, Senhor, confortar essas famílias e essas pessoas. Que tu possa trazer cura, Senhor. E que é para aqueles que estejam abalados, Senhor, que tu possa trazer esperança. Que tu possa mostrar, Senhor, o teu amor, a tua esperança. Que tu possa ajudar, Senhor, aquelas pessoas possam responder com teu amor, Senhor, e com a tua sabedoria, que somente tu pode dar, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. E agora nós vamos orar. A escritura de hoje fala muito sobre amor. 1 Coríntios 13, de 8 a 13. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Obrigado, Pastor Mark. Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos mais uma vez por nos amar, pelo teu amor por nós. E ainda, Senhor, um jeito que é impossível entender, Senhor, enviando o seu único filho, Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, nós somos gratos, Senhor, e nesse momento, Senhor, como teus discípulos, Senhor, eu te peço que tu possa falar conosco, Senhor, através do teu Espírito. Obrigada, Senhor, porque tu tens falado conosco. Tu fala conosco no modo que nós podemos entender a tua voz, Senhor. Nós podemos entender, Senhor, o que significa seguir o teu caminho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós estamos em 1 Coríntios 13, a palavra, é a mensagem que o pastor Mark, a passagem que o pastor Mark leu. Essa passagem é, o título dessa passagem é No Final das Contas, O Que Importa. Meu nome é Ray e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, também no auditório, também aqueles que estão assistindo online, também no Connection. Agora, nós vamos começar com um jogo esta manhã. Algumas coisas são para agora e algumas coisas são para sempre. Então, o que é para agora e o que é para sempre? Doce. Nós gostaríamos que fosse para sempre, mas é agora. E quanto tarefa de casa? Para sempre! No primeiro culto, um professor falou for never. Então, obrigado, Deus, que é por agora. E você que falou sobre isso, é para agora. Ser um bebê. Alguns de vocês querem ser um bebê para sempre, mas atualmente é para agora, não é para sempre. Ser um estudante, para agora ou para sempre? Não é para sempre. Parece que é para sempre, mas é para por agora. Selfies. Para agora ou para sempre? Para sempre para a internet, mas não exatamente. Mas de fato, eu acho que eu tinha que tirar uma foto minha agora, uma selfie minha agora. Em 2025, mais de 2 trilhões de fotos foram tiradas. Em um ano. Em algumas faixas etárias, uma em cada três fotos era uma selfie. Um monte de gente que ama selfie. Uma das minhas filhas estava seguindo um perfil nas redes sociais que incentivava o amor próprio. E uma das pessoas escreveu em letras maiúsculas: alguma grande. Alguém pode me ajudar com essa coisa de amor próprio? Eu simplesmente não sou boa nisso. self-love. E sobre o amor de Deus por nós, agora ou para sempre? E sobre o nosso amor por Deus, agora ou para sempre? E sobre o nosso amor pelos outros, para agora ou para agora ou nunca? E agora, e sobre o amor próprio, agora ou para sempre? Agora ou para sempre? O amor nunca acaba. Nos capítulos 12 a 14, Paulo fala muito sobre os dons espirituais. E esses dons espirituais, essas habilidades espirituais são dadas a cada pessoa na família da igreja para o bem de todos. E quando atuam em harmonia, guiados pelo Espírito Santo, todos nós experimentamos o amor de Deus de muitas maneiras maravilhosas. Muitas maneiras, bonitas maneiras. Mas você consegue se imaginar, por um momento, praticando seus dons espirituais em uma família, em uma igreja, onde as pessoas são divididas, ou quando as pessoas competem entre si, ou então quando as pessoas têm seus favoritos, ou então quando pessoas estão reivindicando seus direitos, ou pessoas mais fracas estão empurradas para as margens do parquinho, ou então pessoas só pensam em si mesmas, ou quando pessoas se acham mais importantes do que outras. Essa era a igreja em Corinto. Na semana passada, o pastor Vim falou sobre os primeiros 7 versículos deste capítulo. Em resumo, se eu for espiritualmente sofisticado e extremamente altruísta, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada diante de Deus. Eu sou um zero absoluta. A matemática divina é 50 menos 1, zero. Zero. O que é mais necessário para que um povo de Deus seja pleno? Um líder carismático? Um líder com dom profético? Experiências sobrenaturais? Educação? Políticas governamentais perfeitas? O que é preciso? No final do capítulo 12, Paulo escreve a essa igreja complexa em Corinto, dizendo: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E o caminho ainda mais excelente é o caminho que não tem comparação, é o melhor caminho de todos. Paulo, ele não promete um caminho que leve a mais dons espirituais, mas um caminho que os transcenda. É um caminho que todos os que seguem Jesus devem trilhar. E Jesus é o melhor exemplo de alguém que ama dessa maneira. Pouco antes do seu julgamento e crucificação, Jesus levantou-se da ceia, tirou suas vestes exteriores, pegou uma toalha e uma bacia, ajoelhou-se e lavou os pés de seus discípulos. Em João 13, 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, imagine um momento. Jesus investiu em Judas por 3 anos. Ele incluiu seu círculo íntimo de amigos. Judas ouviu seus ensinamentos. Judas testemunhou os seus milagres. Jesus lhes confiou as finanças. E na última ceia, Jesus sabe que Judas tem conspirado contra ele. Então, se você estivesse lá, você lavaria os pés de Judas? Se eu e você estivéssemos lá, nós permitiríamos que ele se sentasse à mesa da última ceia? Nós partiríamos o pão com ele? Jesus lavou os pés dele. E Jesus lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que Pedro o trairia. Ele lavou os pés de todos os discípulos, mesmo sabendo que eles fugiriam com medo quando ele fosse preso. Eles o abandonariam. O amor de Jesus nunca tem fim. Ele nunca deixa de existir. O caminho mais excelente não é aquele que leva ao amor. O amor é o caminho. O amor é o caminho. Em última análise, a vida cristã não é o caminho dos dons espirituais, mas o caminho de Jesus. E o caminho dele é o caminho do amor. E o que é o amor? O amor é humilde. O amor pensa no melhor dos outros. O amor estende a graça e perdoa. O amor não guarda rancor. Esse é difícil, né? O amor ama, se esvazia a si mesmo. O amor serve ativamente aos outros. O amor não se consome com a própria importância. O amor perdura através do sofrimento, porque acredita no amor inabalável de Deus. O amor anseia pelo milagre, pela intervenção, pela restauração, pela transformação. O amor tolera tudo? Não. O amor fala a verdade. O amor pode até disciplinar o outro. O amor pode estabelecer limites, mas o amor nunca perde a esperança. O amor nunca acaba, mas algumas coisas acabarão. Os dons espirituais chegarão ao fim. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os três dons mencionados no versículo 8 foram escolhidos com cuidado. Os coríntios valorizavam muito conhecimento superior. Palavras de conhecimento, compreensão dos ministérios de Deus, conhecimento dos caminhos de Deus na era presente. Eles dão grande importância à proclamação de palavras divinas ao falar em línguas dos homens e dos anjos. O problema não reside nesses dons espirituais. Os dons espirituais são dados por Deus. Eles são bons, eles são válidos. E a igreja em Corinto deve desejá-los ardentemente. Paulo fala isso no capítulo 14. O problema dos coríntios não é que eles criam nos dons espirituais. E não era que eles criam nos dons espirituais e praticavam os dons espirituais. Mas eles achavam que já estavam demonstrando sinais de perfeição espiritual. Agora, crianças, adultos, nessa era presente, nossa experiência humana será sempre parcial. E o que, que vocês praticam? Talvez vocês tenham... Crianças, vocês são bons em pintar, em matemática? Vocês são bons em gramática? Vocês são bons em jogar futebol? Você faz isso perfeitamente? Não. Talvez. Às vezes nós buscamos a perfeição imediatamente. E as pessoas ao nosso redor têm grandes expectativas. E nós somos talvez, muitas vezes, sobrecarregados. Mas aqui está a boa notícia. Não precisamos saber tudo. Não importa quão bonita é a nossa pintura. Não, quão bom nós somos em matemática ou em gramática. Nós não vamos acertar em tudo, nós vamos estar sempre no auge. E aqui nessa vida, a boa notícia é que nós não precisamos saber tudo. Nós não precisamos acertar em tudo. Nós não precisamos estar sempre no topo todos os dias. Nesta vida, nunca seremos perfeitos. Nunca. E ainda na nossa existência, perfeição não é para essa vida. E quando Paulo diz que as profecias, as línguas e o conhecimento passarão, o que ele quer dizer com isso? Segundo uma interpretação, os dons de falar mencionados por Paulo no versículo 8, e que alguns acrescentariam curas e milagres, foram concedidos para autenticar os apóstolos e seus escritos. Mas cessaram com a morte dos apóstolos e a conclusão do Novo Testamento, por volta do século 100 depois de Cristo, porque não eram mais necessários. Isso é chamado cessacionismo. Eu creio que o contexto deixa bem claro o que Paulo quer dizer. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, mas então veremos face a face, no versículo 12, e então conhecerei plenamente. Não se referem à morte do último apóstolo ou à conclusão do Novo Testamento. Essa linguagem só pode se referir ao retorno de Cristo e à renovação de todas as coisas, quando tudo será perfeito. Aqui, face a face, é uma expressão clara do Antigo Testamento para um encontro pessoal com Deus. Quando encontramos Jesus face a face, nós seremos transformados à sua semelhança. Em João 3:2, 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Até então, durante o período intermediário entre o Pentecostes e a segunda vinda de Cristo, todos os dons espirituais listados no Novo Testamento continuam, todos eles. A leitura simples do texto e seu contexto corroboram para essa interpretação. Somente quando virmos Jesus face a face, todos os dons espirituais, profecias, línguas e conhecimento incluído, que nos permitem conhecer a Jesus em parte, ver Jesus em parte, ministrar em seu nome em parte, todos esses dons desaparecerão, se tornarão obsoletos, serão abolidos. Esses dons parciais e temporários cessarão porque não serão mais necessários, como estrelas que se apagam ao nascer do sol. Na glória da face de Deus, de Jesus, nós seremos transformados à sua semelhança resplandecente. Então, no final das contas, o que importa? Antes de chegarmos lá, vamos falar sobre algumas coisas que também têm um fim. Então, alguns objetos representando a infância aqui. Você imagina, você acha que um adulto pode se sentar aqui? Você imagina um adulto brincando com esse brinquedo? Alguns falaram sim. Certamente, se eu estiver brincando com meu neto, mas obviamente que essas coisas são para a infância e refletem a fase. E agora, aqui nós temos uma luva de beisebol, uma Go Blue Jays, uma bola. Agora tem um computador. Talvez uma pessoa que gosta de brincar. Tá, a pessoa que cresceu aqui, sentou nessa cadeira, e agora você pode começar a ler livros, intergenerate, maravilhoso para entender a geração. E ali agora, refletiu a nossa vida adulto. Eu gosto dessa cadeira, gosto de sentar nessa cadeira agora. E algumas das vezes nós usamos uma bengala, mas muito tempo... Muitos de nós, na nossa vida, vamos pegar uma bengala. O ponto aqui é que existem coisas apropriadas para diferentes estágios da nossa vida. E o que é bonito nisso? Uma sensação de descobrir, de curiosidade, imaginação, habilidade de confiar, de aprender. Mas ser criança tem uma limitação. E a infância acaba. E... qual é a beleza disso? Oportunidade de fazer amigos, de aprender, de explorar, de inovar. Mas também a fase de estudante também vai acabar. Quando eu era um homem, existia um som muito famoso, uma música muito famosa, Forever Young. Eu quero ser jovem para sempre. Você realmente quer viver para sempre? Para sempre e sempre? A música falava sobre crescer na Alemanha nos anos 80 e durante a Guerra Fria, e falava sobre como precisávamos valorizar cada momento, porque tudo podia acabar num instante. Então, infelizmente, eles não estavam pensando na volta de Jesus. Eles tinham medo de uma guerra nuclear. Algumas coisas têm sim um fim. As fases da vida terminam. A infância termina. E Paulo escreve, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. E aqui há uma analogia. Quando Paulo era criança, ele falava, pensava e raciocinava como uma criança, com base em seu conhecimento e experiência de vida limitados. Quando se tornou adulto, sua fala, seu pensamento, seu raciocínio se tornaram mais fundamentados e ele deixou de lado seus modos infantis. Quando eu penso na minha vida, aos 16 anos, eu sabia praticamente tudo. Foi maravilhoso. Foi um momento da minha vida que eu sabia de tudo. Eu quase impossível. Aos 21 anos, eu sabia muito mais do que eu sei agora. E como que isso é possível? Conforme eu fui envelhecendo, eu me tornei cada vez mais consciente do que eu não sei e de que quão limitada eu sou. E quando mais velho eu me torno, eu me conscientizo de quão limitado eu sou. Eu me lembro de uma conversa com um missionário e antropólogo, Dr. Jacob Lowen. Jacob, ele havia viajado pelo mundo e ajudado muitos grupos diferentes de pessoas a traduzir a Bíblia para seus respectivos idiomas. E ele foi o primeiro a usar tradutores nativos em trabalhos de tradução. Ele havia publicado muitos artigos em revistas acadêmicas e escrito diversos livros. E agora, quando ele estava à beira da morte, ele disse: Ray, é incrível como a gente sabe tão pouco e como nossa contribuição é tão pequena. No versículo 11, Paulo não está dizendo que profecia, línguas e conhecimento são coisas de criança e que uma pessoa mais madura pode se sair muito bem sem eles. Não é isso que ele está falando. Parafraseando o estudioso do Novo Testamento, Gordon Fee, uma fé madura em Jesus não é uma fé totalmente intelectual, entediante e domesticada, sem o Espírito Santo e seus dons. O contraste é entre a era presente e a era futura. E Paulo continua: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da forma como eu sou plenamente conhecido. Os espelhos coríntios feitos de metal polido eram famosos. E na literatura grega e judaica, o espelho simbolizava a revelação profética e o conhecimento claro. Então, o contraste proposto por Paulo não é uma imagem desfocada e uma imagem nítida. Mas sim, não é aquela... Sabe aquela foto do seu cartão do Costco? Como é que é, sabe, aquela foto desfocada? Mas sim, entre uma imagem refletida e ver as pessoas cara a cara. Então, eu trouxe o meu espelho aqui. Então, aqui. Se você pode me ver aqui, levante sua mão. Eu posso ver vocês aí no balcão, no balcão, e vocês não estão levantando suas mãos. Nossa! Todo mundo, eu vejo todos vocês. Esse é o melhor do que isso? Não! A resposta é não! Não! Você é muito mais bonito face a face. O nosso reflexo, a nossa imagem refletida no espelho não é nunca mais bonita do que a nossa imagem face a face. Não importa. Importa quão bonita uma imagem seja, é mais bonito do que a face a face. A realidade é sempre melhor. E os dias virão de que o dia está chegando em que Jesus retornará. E todas as luzes menores que refletem a sua imagem desaparecerão. A missão da nossa igreja é reconhecer Jesus Cristo pessoalmente e dar continuidade ao seu ministério. Nesta vida, nós o conhecemos em parte. Não é que nós não o conhecemos, nós não o conhecemos, mas nós o conhecemos em parte. Quando nós servimos, nós ministramos em parte, mas um dia o veremos diante de nós, pessoalmente, e o conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos. Nesta vida, apenas tocamos a orla de suas vestes. E no retorno de Jesus, nossas noções, ilusões e concepções errôneas sobre Deus, o mundo e nós mesmos serão dissipadas e esclarecidas. Nós conheceremos a Deus plenamente, assim como todos plenamente somos conhecidos. Paulo escreve em 1 Coríntios 8, 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E o que ele está dizendo aqui? Ele está escrevendo sobre um conhecimento baseado em um relacionamento de amor. O conhecimento que Deus tem de nós não é parcial. É imediato, é pleno, é direto. Ele nos vê claramente. Mas mais importante do que o nosso conhecimento de Deus é o conhecimento que Deus tem de nós. Essa verdade deveria nos trazer muito conforto. Deus nos entende muito melhor do que nós nos entendemos. Mais importante do que o nosso conhecimento de Deus é esse conhecimento que Deus tem de nós. Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos redimiu, nos perdoou, nos libertou, nos restaurou. É muito mais importante do jeito como Ele nos ama do que nós os conhecemos. Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Então, nós precisamos de mais amor próprio. Quando nos centramos em amar a nós mesmos, e quando preferimos a nós mesmos, nós não podemos amar a Deus. Quando nós priorizamos a nós mesmos, nós não amamos os outros. Quando o nosso eu está no centro, o amor verdadeiro é afastado. Então, o que precisamos é de uma reordenação nas nossas vidas, no nosso amor. Primeiramente, nós precisamos saber que Deus nos ama incondicionalmente e completamente. E se soubermos que somos amados por Deus, nós sabemos que agora e para sempre nós pertencemos a Ele. Nós amaremos verdadeiramente a Deus. E observe que no versículo 8, 3, Paulo diz: se alguém conhece a Deus, mas se alguém ama a Deus, nós o amamos porque Ele nos amou. O amor é definido pelo exemplo de Jesus. Ele deu a sua vida por amor à humanidade. O verdadeiro amor é a preocupação altruísta com os outros. O amor verdadeiro coloca os interesses dos outros em primeiro lugar. A maturidade espiritual não consiste em saber mais, mas em crescer no amor. O conhecimento superior que serve aos nossos próprios interesses é perigoso. E o conhecimento superior que infla o ego e busca se exibir não é conhecimento dado por Deus. A prova do amor não se mede pelo que sabemos, mas pelo que o amor faz. O conhecimento superior nos engrandece, faz o amor verdadeiro, torna os outros maiores. Existe uma conexão íntima entre amar a Deus e amar o próximo. Se pertencemos a Deus, Ele habita em nós. E seu espírito gera amor por Deus e pelos outros. Ele dá à luz o amor e o possibilita. Deus traz isso. Deus possibilita que isso aconteça. Porque Deus é amor. E Ele nos mostra como amar a nós mesmos corretamente. As Escrituras não dizem que nós devemos nos odiar. Mas nós somente entenderemos o amor de uma maneira correta quando nós sabemos que Deus nos amou incondicionalmente por nós. É somente quando nós entendemos como nós somos amados, como nós somos libertados, nós somos livres para amar, nós podemos ver os outros, nós podemos amar os outros, nós podemos ver a nós próprios como filhos de Deus, amados por Ele, agora e para sempre. No retorno de Jesus, nós também o conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos por Ele. Os dons parciais dessa era chegarão ao fim. Missão cumprida, e serão substituídos por formas perfeitas de falar, conhecer e amar. Então, no final das contas, o que importa? Versículo 13. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Portanto, assim, nesta era presente, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa tríade de virtudes se contrapõe à tríade da profecia, das línguas e do conhecimento. Fé, esperança e amor são as virtudes essenciais. Fé, esperança e amor são indispensáveis para a vida cristã. Elas abrangem toda a nossa jornada cristã na Terra. A fé, a esperança e o amor são indispensáveis à vida cristã. Os dons espirituais, não. No início de nossa jornada espiritual com Cristo, nós confiamos que Deus nos perdoará e nos aceitará por meio de Jesus Cristo. Então, a cada dia de nossa jornada, nós confiamos no cuidado soberano, no amor inabalável de Deus para nos guiar, nos sustentar, que o amor, no seu amor inabalável, na bondade de Deus, mesmo sem vê-lo diretamente. Face a face. E a cada dia nós vivemos com a esperança da glória futura, que nos foi garantida pela ressurreição de Jesus e pelo dom do Espírito. Nós somos pessoas voltadas para o futuro, a caminho de casa, sabendo que estamos destinados a ver Jesus face a face. E nessa vida, fé, esperança e amor são indispensáveis. Mas o amor é o maior de todos. Por quê? Dos três, apenas o amor nunca acaba. Por quê? Não haverá necessidade de fé e de esperança depois de vermos Jesus face a face. Somente o amor permanecerá. E o amor é a quintessência da realidade eterna. Na igreja de Corinto havia divisão, comportamento egoísta, comportamento imoral, os pobres eram marginalizados, o amor estava ausente. E como uma igreja como aquela poderia amar Jesus? Como poderiam eles amar como Jesus? Será que nós conseguiremos? Começamos por recordar o amor de Jesus. Jesus era e é a plena expressão de amor. É isso que nós vemos aqui em 1 Coríntios 13. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus tudo suportou, tudo acreditou, tudo esperou e tudo perseverou. Jesus carregou todas as coisas, todas. Ele carregou todos os nossos pecados, todos os pecados. Ele nos amou até o fim, mesmo podendo Ele ver cada página de nossos corações pecaminosos. Mesmo assim, nada lhe sendo oculto. Jesus acreditava em todas as coisas. Quando todos nós éramos indignos e sem honra, Jesus acreditou no plano do Pai. Ele acreditou que sua morte vergonhosa cobriria nossa vergonha. Ele esperava todas as coisas. Ele acreditou que a sua morte, morte vergonhosa, cobriria toda a nossa vergonha. Jesus esperava todas as coisas. Ele morreu fora dos portões de Jerusalém, exposto, rejeitado, crendo que seríamos levados à presença de Deus unidos a Ele. Jesus suportou todas as coisas. Ele suportou a cruz por amor. Nos comprou como seu próprio sangue. E agora, sendo Filho de Deus, Ele enviou o Seu Espírito para habitar em nós, para que possamos amar os outros como Ele nos amou. Jesus não apenas nos inspira a amar, mas também nos capacita a amar. Em 28 de maio de 1914, o navio de passageiros Empress of Ireland zarpou da cidade de Quebec rumo a Liverpool, na Inglaterra. Apenas 2 anos antes, a viagem transatlântica do Titanic havia chegado a um fim trágico. Essa é uma história que provavelmente todos nós sabemos. A lembrança daquele evento ainda estava viva na memória dos passageiros. Mas essa era a 96ª viagem do Empress of Ireland. E o navio havia sido recentemente equipado com botes salva-vidas e coletes salva-vidas para todos os passageiros. Certamente seria uma viagem segura. Mas então, pouco depois de zarpar, ainda no rio St. Lawrence, em meio a um denso nevoeiro, o Empress of Ireland colidiu com um navio tanque de carvão. O norueguês SS Storzes e o Empress of Ireland afundou em 14 minutos. Dos seus 1.477 passageiros, 1.012 morreram. O navio estava equipado com 2.200 coletes salva-vidas, mas o rápido naufrágio impediu que muitos tivessem acesso a eles. A maioria estava dormindo quando os navios colidiram. E o naufrágio do Empress of Ireland continua sendo o maior desastre marítimo em tempos de paz do Canadá, mas também uma de suas maiores histórias de amor. Um grupo de jovens cristãos do Exército da Salvação estava a bordo, viajando para a convenção em Londres. E eles demonstravam um notável ato de amor sacrificial ao oferecer seus coletes salva-vida a outros passageiros não crentes. E ao cantarem hinos e ao confortarem os demais passageiros. Dos 170 membros do Exército da Salvação a bordo, 124 morreram. O testemunho de um homem de 38 anos ficou registrado na história. Ele estava se afogando nas águas geladas do rio St. Lawrence e uma jovem cristã jogou-lhe seu colete salva-vida. E ele recusou, mas ela exclamou: "Morrerei melhor do que qualquer um de vocês esta noite." E ela se afogou. Ela pôde dar a vida porque ela conhecia, ela era conhecida por Deus. Amada com um amor eterno que nunca falha, que nunca acaba. Nós somos chamados a seguir o caminho de Jesus, o caminho do amor. Nós somos chamados a dar a nossa vida pelos nossos amigos. Algumas coisas podem ser impressionantes por um tempo. Algumas coisas podem ser muito importantes para nós agora. E eles não são ruins. Essas coisas não são todas ruins. Mas elas podem apenas significar muito para nós por algum outro tempo. Como a Copa do Mundo, ou então o Super Bowl, ou então a Copa Stanley, ou uma boa nota, uma medalha olímpica, um diploma, um título acadêmico, popularidade, seguidores nas redes sociais, estar certo, vencer debates, um negócio, uma pensão. Mas no final, o que importa? O que importa no final? Vamos orar. Senhor, aqui nós estamos humildemente diante de Ti, confessando que sim, Senhor, nós sabemos em parte que Tu és muito maior, Senhor, do que nós podemos imaginar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu te revelaste a nós, Senhor, a maravilhosa, Senhor, as maravilhas que Tu és, Senhor. Nós continuamos aqui, Senhor, Te agradecemos, porque o dia está por vir, Senhor, que nós encontraremos contigo face a face, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso nos dá esperança. E nós confessamos, Senhor, que nós amamos em parte. E nós estamos muito longe, Senhor, de nos focar, Senhor, de amar, Senhor. Nós amamos nós próprios, a nós mesmos, Senhor, muito mais do que nós deveríamos. Senhor, porque nós deveríamos amar, Senhor, porque nós não entendemos, Senhor. Nós vivemos numa realidade que não é incondicional e que nós somos completamente amados, Senhor, por Ti. E porque talvez nós somos tão amados por Ti, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, nós agora, Senhor, empoderados pelo Teu amor, podemos amar, Senhor, adorar a Ti, Senhor. E ao invés de ser focados em nós próprios, Senhor, nós podemos agora, Senhor, por conta do Teu amor, nós podemos ver, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor com os Teus olhos de amor, Senhor. Nós podemos amar uns aos outros, servir, cuidar, Senhor. E nós podemos ver uns aos outros da maneira certa, Senhor. Que nós podemos viver... Que nós possamos viver na bondade, na beleza do Teu amor e entender o que realmente importa. Porque nós podemos tão facilmente, Senhor, nos voltar para a nossa paixão, Senhor. Para ter um diploma, fazer mais dinheiro, Senhor. Ou então fechar um negócio, Senhor. Nós podemos ter toda a nossa, voltar a nossa energia para essas coisas, Senhor. E não fazer o que é essencial. O que dura para sempre. O nosso amor por Ti e para o nosso amor por os outros que estão ao nosso redor. Senhor, tenha misericórdia para nos dar a nossa vida, Senhor. E pela graça do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui humildemente diante de Ti. E nós oramos em nome do Teu Filho. Amém.